Parashá desta semana é Parashat Mishpatim, e nesta semana nós lemos a primeira das porções especiais desta época, que é Parashat Shekalim, sobre o meio shekel. Parashat Mishpatim é uma Parashá continuação, a Parashá da semana passada, onde nós recebemos a Torá no Monte Sinai, e na sequência, a nossa Parashá trata basicamente duas coisas. Uma que é bem rica, em muitos detalhes, que é falar, a Torá nos ensina leis sociais. Basicamente leis sociais. São um monte de leis. Então por isso, a Parashá é extensa e muitos detalhes. Desde leis de escravos, que não tem nada a ver com o que nós estamos habituados a ouvir de escravidão, até leis de prejuízos, de assassinatos, de falta de respeito com os pais, e perda de alguma coisa, então como que funciona tanto roubos, como que funciona anúncio de algo que foi perdido, quais são as regras quando uma pessoa dá algo para o outro cuidar, ou empresta algo para o outro, quais são as responsabilidades, e assim por diante. Lei de empréstimo, a proibição de juros, e daí por diante, leis de tribunal, várias coisas da justiça, como que tem que funcionar. E no fim da Parashá, a Torá fala sobre alguns detalhes que a Torá não falou na Parashá da semana passada, sobre o recebimento da Torá, os dias anteriores ao recebimento. A Torá entra em mais detalhes no final desta Parashá. Difícil de escolher um tema da Parashá para se abordar, que realmente tem bastante coisa, uma Parashá muito rica. Mas tem algo bem interessante. Uma pessoa procurou pelo Rav Chaim Kanievski, de abençoada memória, e questionou, perguntou para ele. Tem uma Mishnah muito famosa na ética dos pais, Pirkei Avot, onde a Mishnah diz que o Rabbi Yossi Ben Kisma contou que uma vez ele estava caminhando e uma pessoa encontrou com ele, cumprimentou ele, perguntou: de onde você é? Ele disse: eu sou de um lugar onde se... uma cidade grande, de grandes sábios. E ele então perguntou, essa pessoa perguntou: Rabino, não quer vir morar conosco e nós vamos pagar muitas moedas de ouro e pedras preciosas e tudo de bom para vir morar conosco? E esse rabino, Rabbi Yossi Ben Kisma, disse, e eu respondi para ele: se você me der todo o dinheiro, toda a prata do mundo e pedras preciosas, eu só vou morar no lugar que tem Torá. Conforme está escrito no livro sagrado do Tehilim, de David Melech Israel, Tov li Torat picha me'alfei zahav b'chasef, que é melhor para mim a Torá da sua boca do que milhares de moedas de ouro e de prata. Velo od, e não só isso, shebishat tirato shel adam, en melavin lo le'adam lo chesev, lo zahav, lavanim tovot margaliot. Mais ainda, quando uma pessoa vai embora desse mundo, não acompanha ele nem prata, nem ouro, nem pedras preciosas, e sim a Torá e ma'asim tovim, a Torá e boas ações. Uma Mishnah famosa. Essa pessoa perguntou para Rav Kanievski: o que significa que não só isso, mas quando a pessoa vai embora do mundo, não acompanha ele o dinheiro, a prata? Ah, muito obrigado, isso não é uma novidade. Uma coisa óbvia. Nunca ouvi falar que tem um cofre na sepultura. É óbvio, disse esse homem. Qual a novidade que a Mishnah está falando? Ninguém leva prata e ouro. Óbvio que não leva prata e ouro. Não é uma novidade. Todo mundo sabe disso. Alguém acha que leva? Não. Então qual a novidade da Mishnah? Disse Rav Chaim Kanievski sobre a nossa parashá. Ele diz que o Hatam Sofer explica o versículo que diz na nossa parashá: Im kesef talve et ami. Quando você emprestar dinheiro para o meu povo, et reani imach, o pobre contigo, lot yelo kenoshe, não seja uma pessoa que é um cobrador. E depois lota simana lá nesher não imponha sobre ele juros. Existe uma proibição, a pessoa emprestou dinheiro para alguém necessitado, não fique cobrando ele o tempo todo. Deixa ele em paz. Você sabe que ele não tem como devolver, então não fica pressionando. Ainda não chegou o prazo, deixa quieto. Fica quieto. Diz o Hatam Sofer, existem duas formas de se ajudar uma pessoa necessitada. Uma forma é que a pessoa ajuda, porque afinal de contas, ele tem algum outro interesse. Então, ele vai dar tzedakah, ou vai fazer um empréstimo, o que for. Ele vai fazer porque vão saber e vão dar mais honra para ele, porque ele é uma pessoa que ajuda. Ou porque ele vai ganhar uma placa no lugar. Ou porque tem um monte de recompensas. A pessoa que dá tzedakah vai ter recompensas. Quando você tira maaser, isso traz riqueza para a pessoa. Então, ele tem interesses. Esta é uma forma de se cumprir a mitzvah, de ajudar uma pessoa necessitada. A outra forma de cumprir a mitzvah é quando a pessoa dá, porque essa mitzvah, ajudar, ele está sentindo a dor do outro, ele entende a necessidade do outro. Ele está fazendo isso pelo pobre. Diz a Torá, em kesef talve tamim, se você quer, talve significa empréstimo, mas talve também vem da palavra levaiá, livui, acompanhar. Em kesef talve tamim, se você quer que o dinheiro te acompanhe, se você quer que o dinheiro te acompanhe no mundo vindouro, et reanimach, você deve pensar no pobre. Lot yelo kenoshei, não ser como um cobrador. Quer dizer, não faça porque você depois tem cobranças a Deus e você quer receber coisas de Deus. Faça isso et reanimach, simplesmente pelo pobre. Faça pelo pobre. Então é verdade que... então, disse o Rav Kanievski, a Mishnah não está querendo dizer que não te acompanha, o que te acompanha a respeito do dinheiro. Estamos falando do dinheiro de tzedakah. Se você quer que o dinheiro te acompanhe, você precisa dar esse dinheiro de tzedakah. Você quer esses méritos, você precisa dar esse dinheiro de tzedakah com as intenções corretas. Ah, e essa pessoa perguntou para Kanievski, mas o Talmud diz em alguns lugares que a pessoa pode dar tzedakah, por exemplo, para que o filho seja um tzadik. Então a pessoa pode dar tzedakah pedindo algo em troca. Então Kanievski disse que nos livros de Kabbalah, ele mencionou um livro de Kabbalah específico, diz que cada ação que a pessoa faz cria um anjo. Se é uma ação boa, cria um anjo bom. Se Deus nos livre o contrário, então o anjo é um anjo delator. Quando a pessoa chega nos céus depois dos 120, vem esses anjos. Os anjos bons vêm testemunhar a favor da pessoa. Os anjos que não são bons vêm testemunhar o contrário sobre a pessoa. Mas tem um anjo, que é um anjo que é mais rápido. Conforme está escrito no versículo, nós falamos isso em Slichot. Chesed ve'emet yekademu fanecha. A bondade e a verdade, chesed ve'emet, yekademu, vão se antecipar para te receber. Diz esse livro de Kabbalah O anjo que é criado, quando uma pessoa faz e ajuda, faz tzedakah, este anjo é um anjo leve. É um anjo que consegue correr e ele chega antes de chegarem os delatores. Isso beneficia muito a pessoa. E por isso lá a Mishnah no Pirkei Avot diz: Emelavim, não acompanha ele, quer dizer, nem vem receber ele. Esse, não, é verdade que tem méritos, não estamos falando disso. Uma pessoa que faz tzedakah, mesmo que por interesses, ele tem os méritos da mitzvah. Mas você quer ter aquele mérito, que Melavim, que eles acompanham a pessoa, eles são os primeiros a chegar, a receber a pessoa lá em cima, precisa ser com boas intenções. Precisa ser com intenções de animar pelo pobre. Fazer isto pelo pobre. Inclusive, há uns poucos anos faleceu uma pessoa em Yerushalayim que se ocupava muito de tzedakah. Ele era gabai tzedakah, ele ajuntava tzedakah. Ele tinha um colega que também fazia o mesmo. E ele faleceu. Ele, em vida, tinha mostrado para esse colega este livro de Kabbalah e o que diz o livro de Kabbalah. Dessa força que tem de se ajudar as pessoas. E depois de pouco tempo, este falecido apareceu no sonho para o amigo. E o amigo falou: você no sonho me conta como que são as coisas nos céus. Ele disse: eu não tenho permissão de contar nada daqui de cima. Aqui de cima eu não posso contar. Mas me permitiram aqui nos céus. Em mérito disso que você me incentivou a fazer tanta tzedakah. E ajudar tantas pessoas. Você me mostrou aquele livro de Kabbalah. Me permitiram que eu viesse no seu sonho para lhe dizer que é exatamente assim que funcionam as coisas. Continue fazendo muita bondade, porque você não tem ideia o quanto que isso te protege no dia do julgamento final. A Torá fala na nossa Parashá também sobre a mitzvah de achados e perdidos. Você encontra algo, você deve buscar pelo dono. Mas existe uma lei que você só tem que buscar o dono enquanto que o dono ainda está procurando por aquilo, não desistiu de achar aquele objeto. Se o dono já desistiu daquilo, então você não tem obrigação de devolver, você pode pegar para si. Exemplo clássico, algum objeto que é muito simples, muito comum. A pessoa perdeu uma caneta na rua, caneta comum. A pessoa depois assim, perdi a caneta. Não vou achar essa caneta nunca. Pronto, ele desistiu, ele não está procurando mais ela. Alguém que acha essa caneta pode ficar com ela. Uma vez, dois comerciantes se encontraram num hotel na cidade de Tel Aviv. Sentaram lá no lobby para conversar de altos negócios que estavam fechando. E um deles trouxe dinheiro em espécie para poder já pagar uma parcela, pelo menos, do negócio que estavam fechando. Ele colocou o dinheiro na mesa. Os pacotinhos cheios. Tinha muito dinheiro. E eles estão conversando. De repente, soa o alarme. E anunciam que tem um objeto não identificado, perigoso. Acontece isso em Israel, vira e mexe. Para todo mundo evacuar imediatamente o lobby. E rapidamente eles saíram. Pegaram a mala e saíram. Só que eles esqueceram o dinheiro em cima da mesa. Saíram depois de um tempo, veio polícia, o que veio, viram que estava tudo tranquilo, não tinha nada, não era perigoso. Todos estão autorizados a voltar. Os dois voltaram para a mesa onde eles estavam sentados antes. E quando olham para a mesa, o dinheiro sumiu da mesa. E eles começaram a procurar e pedir ajuda das pessoas do hotel, da polícia. Procuram, 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 não encontraram. Bom, fazer o quê? Prejuízo, prejuízo grande. Mas já era, não vamos achar mais. Continuaram o negócio, fecharam o negócio. Sei lá, devem ter pago depois. Enfim, foram embora. Uns dias se passaram. E uma pessoa no hotel estava passeando no hotel e notou que um vaso, que fica numa área assim um pouco mais escura do lobby, estava meio torto. Achou meio estranho, um vaso torto. Se aproximou do vaso e olhou, percebeu que tem alguma coisa saindo debaixo do vaso atrás. E ergue um pouco o vaso e tira. E lá estava o dinheiro perdido. Bom, esse homem agora colocou na sacola. Ficou pensando, será que eu tenho que devolver esse dinheiro ou não? Foi correndo para o rabino. Perguntou para o rabino disse, olha, por lei, você não precisaria mais devolver. Porque aquela pessoa desistiu de achar o dinheiro. Imagina, com polícia, com tudo, não encontraram. Porque não vai encontrar mais, nunca mais. Então, a princípio, o dinheiro é seu. Essa é a lei. Você tem direito de levar para sua casa. O homem ficou feliz, levou o dinheiro para casa. Mas ele não conseguia adormecer. Ficou pensando, imagina só. Tudo bem, eu estou ficando rico, entre aspas, né? Mas, imagina só o homem lá, coitado. Por mais que a lei me permite, mas fica pensando só como que ele deve estar chateado, que perdeu. Pode ser que ele não... de fato, ele deve ter pensado que não vai mais encontrar, mas ele está sofrendo, está chateado que ele perdeu. Não, eu vou devolver esse dinheiro. No dia seguinte, ele vai até o hotel, pergunta onde é que mora aquela pessoa e foi até a casa do sujeito. Chegou lá e disse, olha, encontrei, aqui está o dinheiro que você perdeu. E eu, sabe, eu sinto muito pelo que você está passando e embora o rabino me permitiu usar, eu estou te devolvendo e eu acho que vai ser melhor que fique com você o dinheiro. O homem, negociante, falou, eu sinto muito, agradeço muito a sua gentileza, mas eu desisti de achar esse dinheiro. Desisti, imagina, polícia não achei. Fica com você. E o outro diz, não, imagina, isso era seu, continua sendo seu, por favor, fica com você. E começaram a brigar entre eles com quem fica o dinheiro. Mas não querendo pegar para si, sim dar para o outro. E nesse vai e vem, esse negociante diz, me diz uma coisa, por acaso você tem um filho que está em idade procurando casar, idade de shidur? Ele disse, sim, tenho. Ah, que maravilha, eu também tenho uma filha. E o que vocês acham? O que você acha, talvez? Vamos fazer o shidur, nossos filhos se conhecerem. Quem sabe, sai alguma coisa. Os dois, o rapaz e a moça saíram e de fato acabaram gostando um do outro e combinaram e noivaram. Depois do casamento, este negociante deu uma super casa de presente para os noivos e pagou a festa do casamento e tudo, graças a Deus, estava muito bem de vida, ele pôde fazer tudo isso. E essa pessoa que devolveu o dinheiro diz, olha só, veja só que coisa incrível. Eu devolvi, achei, entre aspas, que estou perdendo, mas eu sabia que eu estou fazendo o certo pela pessoa. E no final das contas, veja só que bênção que eu acabei recebendo. Graças ao fato de ele ser uma pessoa boa com o outro, ele acabou conseguindo casar os filhos, e ainda o outro financiou e ajuda os filhos, e etc, etc. Então, no final das contas, quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Então, mesmo que tem muitos casos que a halakha, a lei permite que a pessoa fique com algo, mas se a pessoa, apesar disso, consegue vencer essa tentação, entre aspas, não uma tentação, porque ele está certo, ele não está errado, mas mesmo assim, ele consegue ter a sensibilidade pelo outro, com certeza, isso vai só beneficiar a pessoa.